Mariana Fernandes, muito bom dia, bem-vinda. Hoje começamos as outras histórias do desporto por Itália e com um nome algo desconhecido.
Sim, olá, bom dia. E falamos de Giuseppe Ottaviani, um italiano que morreu ontem, aos 104 anos. E a história deste italiano é inspiradora porque aos 104 anos, Ottaviani era campeão do mundo de atletismo e recordista absoluto em 8 categorias diferentes. Mas vamos puxar aqui a fita um bocadinho atrás para contar a história deste italiano que nasceu em 1916, em plena Primeira Guerra Mundial, mas que, claro, só se lembrava da Segunda. Ele combateu no exército do ar por Itália na Segunda Guerra Mundial, teve uma vida normal depois disso, casou, teve 3 filhos, trabalhou a vida inteira, mas sempre teve um gosto especial pelo desporto, pelo atletismo, pelo ciclismo, e quando se reformou, e como explicou há uns anos, decidiu que não queria passar o resto da vida em casa ou a jogar às cartas no jardim, queria aproveitar a vida, como chegou a dizer, e decidiu então completar o sonho que tinha desde jovem de ser atleta.
E, portanto, em vez de ficar no parque a jogar à sueca, decidiu aplicar-se no desporto.
Sim, exatamente. Ele começou nas categorias Master, onde competem os atletas com mais de 35 anos. Ganhou pela primeira vez os campeonatos nacionais italianos em 1999, 13 anos depois de se ter estreado, e a partir daí acumulou recordes. Tem 155 títulos nacionais para maiores de 95 anos e 8 recordes do mundo, 4 europeus e 12 italianos para maiores de 100 anos. Era completamente eclético, tanto competia nos 100 metros como no lançamento do peso, e há uns anos, numa entrevista, explicou que a vida tinha sido difícil, que tinha combatido durante 6 anos numa das piores guerras da história e que tinha precisado recuperar o que perdeu nessa altura. O Giuseppe Ottaviani morreu ontem aos 104 anos em Sant'Ippolito, a pequena aldeia italiana onde nasceu em 1916, mas vai, claro, continuar a ser um exemplo de esperança e de perseverança.
Olha, estou a tirar-lhe o chapéu. Estou a fazer este gesto de lhe tirar
gênia,
o chapéu.
Uma gênia.
Olha, continuamos agora, mas em Espanha, com um campeonato que não se jogou até ao fim.
É verdade, e falamos da 2ª Liga Espanhola, que vai terminar sem que tenham sido disputados todos os jogos. A última jornada foi ontem, mas um dos jogos, o Fuenlabrada Deportivo, não aconteceu. E isto porque o Fuenlabrada anunciou que tem 7 casos positivos de Covid-19 na equipa, todos assintomáticos. E na última semana da competição, não só da 2ª, mas também da 1ª Liga em Espanha, a notícia acabou por cair um bocadinho como uma bomba, porque nesta altura a Liga e a Federação já se preparavam por se congratular por ter tudo corrido bem, por o protocolo de segurança ter funcionado. A decisão acabou por ser a de adiar o jogo, pelo menos por esta altura, portanto não realizar para já a partida da última jornada do campeonato. O problema é que as duas equipas precisavam deste jogo, por motivos diferentes na classificação, e estão a exigir a realização da partida a curto, médio prazo, para respeitar a verdade desportiva.
Então, mas porquê que elas estavam a precisar deste jogo?
O Fuenlabrada, por um lado, precisava para ganhar e para tentar chegar às posições de acesso ao play-off de subida, portanto, para tentar subir à Primeira Liga Espanhola. O Deportivo, por outro lado, precisava de ganhar para garantir a manutenção e para não descer à Terceira Liga. E caso esta descida do Deportivo se confirme, o clube da Corunha vai ser o primeiro campeão espanhol a descer ao terceiro escalão do futebol do país. O Deportivo foi campeão espanhol em 99-2000, há 20 anos, com uma equipa que ficou conhecida como o Super Depor. Era treinada por Javier Irureta e tinha Pauleta, o português Pauleta, e também o Carreira nas fileiras, assim como o Roy Mackay, o Lionel Scaloni, o Djalminha e o próprio Naibé, o marroquino. Ficou em 2º nas 2 temporadas seguintes e viveu nessa altura o melhor período da história do clube. 20 anos depois está à beira de cair para a 3ª Liga Espanhola e acaba por completar um bocadinho uma maldição destes clubes que são campeões contra a hegemonia dos grandes, tanto em Portugal como em Espanha. Por cá, o Boa Vista e o Belenenses, como sabemos, também são as duas equipas que se intrometeram entre Sporting, Porto e Benfica na corrida pelos campeonatos e ambos passaram por períodos difíceis recentemente, tanto desportivos como institucionais, ainda que ambos estejam agora novamente na Primeira Liga e parece que do lado de lá da fronteira é o Deportivo que continua a seguir esta maldição dos campeões contra a hegemonia dos grandes.
A fechar, voltamos à Itália com o inevitável Cristiano Ronaldo.
Sim, e hoje tem mesmo de ser. Soube-se hoje que a France Football não vai entregar a Bola de Ouro em 2020, por não ter tido condições para avaliar os jogadores de forma equivalente, mas há a Bota de Ouro, portanto o troféu que premia o melhor marcador das ligas europeias, e onde Cristiano Ronaldo ainda está na corrida para o arrecadar. Ontem marcou mais 2 golos, deu a vitória à Juventus contra a Lazio, chegou aos 30 golos e igualou precisamente Immobile, que joga na Lazio, está a 4 de Lewandowski, que já acabou a época na Alemanha e que, portanto, já só pode voltar a marcar na Liga dos Campeões. Mas mais do que isso, Ronaldo voltou a fazer história ontem, chegou aos 50 golos na Série A, no campeonato italiano, o que significa que é já o único jogador de sempre a ter marcado pelo menos 50 golos em Itália, em Inglaterra e em Espanha. E mostra novamente que enquanto Messi preferiu ser um one-man club e tornar-se uma lenda do Barcelona, ele seguiu um caminho alternativo, preferiu ser um autêntico globetrotter, conquistar títulos em todo o lado, porque passa a tornar-se uma lenda em vários sítios, e eu diria que não é coisa pouca. 50 gols em Itália, 50 gols em Inglaterra e também 50 gols em Espanha, não é coisa pouca, e continua a fazer história, mesmo já tendo 35 anos.
E olha, estou a tirar mais uma vez o chapéu, agora em Itália, mas a Cristiano Ronaldo. Mariana Fernandes, com as outras histórias do desporto. Beijinhos, boa terça-feira.
Até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.